Vamos falar agora sobre a unidade 4, participação e informação. A participação política é um elemento fundamental de qualquer democracia. A relação entre democracia e participação é uma relação direta desde a primeira democracia que surgiu, a democracia ateniense. Agora vamos falar algumas palavras sobre o que foi essa primeira democracia, né? Quais eram as principais características dessa primeira democracia? Depois vamos comparar esta democracia antiga, ateniense, com a democracia moderna e qual é o lugar da participação política na democracia moderna. Hoje, a democracia representativa é a forma de governo mais amplamente difundida no mundo. E, ao mesmo tempo, é a forma de governo menos contestada no mundo. Mas essa situação atual da democracia representativa, esse consenso em torno dela, não existiu sempre. Durante o século XIX havia grandes questionamentos a essa forma de governo, democracia representativa. No início do século XX, também houve grandes questionamentos. Basta nos lembrarmos dos regimes totalitários. Os movimentos do início do século XX, como fascismo e nazismo, de um lado, que criticavam a democracia como uma forma degenerada de governo, como bagunça, como anarquia, e defendiam um regime mais forte, ditatorial, corporativo, como se fosse um regime melhor para a sociedade, um regime corporativo, a sociedade como um corpo que tem uma cabeça e a cabeça é o líder, né? Havia os anarquistas que questionavam essa democracia como de fachada e defendiam a derrubada do Estado e a criação de uma associação livre de trabalhadores. Havia os comunistas e marxistas que entendiam que a democracia que existia, essa democracia representativa, era apenas uma democracia burguesa. Ela servia para camuflar os interesses econômicos da burguesia e, portanto, não era uma verdadeira democracia. A verdadeira democracia para os marxistas só viria depois da Revolução dos Trabalhadores. Então, havia diversas contestações à democracia, né? Do lado do espectro da direita política, fascismo e nazismo como movimentos que no início do século XX questionaram a democracia. No espectro político da esquerda, o marxismo e o anarquismo questionavam a democracia representativa. E o marxismo conseguiu liderar, partidos marxistas conseguiram liderar revoluções. E essas revoluções resultaram na instituição de uma outra forma de Estado, né? O Estado soviético. Um Estado em que todas as propriedades de empresas do país são estatais e só existe um partido político, e esse partido político formava o governo e planejava a economia. Então não era uma economia de mercado, mas uma economia planificada. Mas esse sistema soviético, que foi o sistema que predominou em uma boa parte do planeta durante o século XX, terminou em 1991. Então, a própria União Soviética, né, deixa de se chamar União Soviética e passa a se chamar Rússia e também adota uma democracia representativa. Então, a partir de 91, também temos esse fenômeno, né? A democracia representativa se torna a forma de governo que está presente no maior número de países no mundo. Então, mas um fato curioso é que, ao mesmo tempo em que se chega num auge no número de países que adota a democracia representativa, e também se chega num auge de consenso a respeito de que democracia é melhor do que outras formas de governo, ao mesmo tempo, essa democracia representativa sofre uma crise. Porque os cidadãos, em pesquisas de opinião, e isso não é apenas no Brasil, isso também pode ser verificado em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, em todos esses países, há uma grande insatisfação dos cidadãos com os políticos e com o sistema político. Os partidos políticos perdem credibilidade. os políticos perdem credibilidade. E a presença dos cidadãos nas eleições tem diminuído nos países em que o voto não é obrigatório. Isso seria um sinal de descrença na política. A filiação dos cidadãos a sindicatos também tem diminuído. Todas essas características seriam sinais de uma crise da democracia representativa, uma crise da representação política. E um exemplo contundente dessa crise nós tivemos agora no Brasil, né, nas manifestações de junho. Porque um aspecto comum em todas essas manifestações era a enorme insatisfação dos cidadãos com os políticos, com o sistema político e com os partidos. As palavras de ordem contra a corrupção, contra o voto secreto, contra as obras da Copa, as manifestações que pediam que se abaixassem bandeiras de partidos, tudo isso indicava uma crise na confiança que os cidadãos têm nos políticos e no sistema político. Como acontece isso? Como é possível isso? Há uma vasta bibliografia sobre esse tema, né? Eu recomendo alguns textos sobre essa questão, especialmente o texto de Russell Dalton sobre cidadãos críticos. Mas um ponto que devemos destacar é a democracia representativa. Ela foi adotada porque nas condições modernas, com população grande, território grande, economia de mercado, não seria mais possível a aplicação da democracia direta do mundo antigo. Seria difícil realizar uma democracia nos moldes antigos devido às condições modernas. Por isso se adotou a solução de eleger representantes em vez de termos participação direta do povo. Mas, reconhecendo que a democracia representativa é inevitável no mundo moderno, apesar disso, muitos cientistas políticos defendem que nós podemos ser mais criativos e implementar reformas complementares, no sentido de promover mecanismos de democracia direta. E, de fato, alguns desses mecanismos já existem. Mesmo numa democracia representativa, como é a democracia brasileira, existem alguns mecanismos de democracia direta. Por exemplo, o referendo, em que a população é consultada a respeito de um tema, de um projeto de lei, que o governo precisa saber a opinião da população e tem caráter decisório. Em alguns países existe o sistema de recall, em que a população é consultada num referendo para saber se o presidente fica até o final do mandato ou se ele é derrubado agora e se convoca uma nova eleição. Isso vale tanto para o presidente quanto para governador e prefeito. Em alguns países, na Islândia, por exemplo, fizeram uma reforma da Constituição utilizando consulta direta aos cidadãos por meio da internet. Então, há diversas formas de tentar incrementar a democracia e ir além de uma simples e pura democracia representativa. Até porque os representantes, por si só, não conseguem realizar plenamente o ideal democrático. E ao longo da história, nós podemos perceber que a democracia foi mudando de significado desde Atenas até o mundo de hoje, incrementando novas demandas, novos ideais e, do ponto de vista institucional, também, mesmo a democracia moderna, do final do século XVIII para cá, também sofreu mudanças. Então, um ponto importante a destacar é que a democracia, como governo do povo, a palavra democratos, governo do povo, a democracia como governo do povo tem sido o grande horizonte utópico do mundo ocidental desde os gregos até hoje. O que entenda por horizonte utópico? Utopia, a palavra utopos significa não lugar, ou seja, algo que ainda não existe em nenhum lugar. Não necessariamente utopia é um sonho vão, uma viagem, um idealismo ingênuo. Simplesmente algo que ainda não existe. Por exemplo, se você dissesse no século XIX que as mulheres deveriam ter o direito de voto, ou que o trabalho escravo deveria ser abolido no Brasil, muitos acusariam você de ser utópico no sentido de isso nunca vai acontecer, sempre teve escravidão e sempre vai ter. Se acabar a escravidão no Brasil, a economia vai ser destruída. Você seria considerado utópico. No entanto, no século XX, não tem mais a escravidão naquele sentido que existia no século XIX. E as mulheres hoje votam. Então, às vezes, o que parece sonho numa situação pode se tornar realidade em outro momento. Utopia é isso, né? É o não lugar. É algo que ainda não existe, é um projeto, é um ideal a ser atingido. Disse, então, que a democracia é um horizonte utópico. E a ideia de horizonte significa o quê? Quando você se aproxima do horizonte, ele se afasta. O horizonte está sempre se afastando. Então, quando eu digo que a democracia é um horizonte utópico, significa que ela é um ideal a ser atingido, mas que nunca será totalmente realizado, porque ele está em constante aperfeiçoamento. E nós não podemos nos conformar com o que existe se o que existe permite que aconteçam as piores barbaridades, né? Não é admissível que num mundo como o atual, em que há uma enorme produção econômica, uma enorme produção de riqueza, que uma grande parte da população viva em condições de miséria, miséria extrema. Não é admissível que o poder público desperdice tanto dinheiro que é fruto dos impostos que foram produzidos pelo trabalho árduo da população. Não é admissível esse tipo de desvio dos recursos públicos. Então, é necessário cumprir uma tarefa, né? Aperfeiçoar constantemente a democracia. E, nesse sentido, a participação política dos cidadãos é fundamental. Aristóteles, o filósofo grego, um dos mais importantes na filosofia política, destacava isso. Quando o cidadão não se interessa por política, quando ele não participa de modo algum na política, o bem público se deteriora rapidamente. Isso porque os governantes não estarão sendo fiscalizados pelos cidadãos, estarão mais livres para se corromper e corromper a república. Então, a participação política é fundamental. Há diversas formas de participação política na democracia moderna, na democracia representativa. Umas eu já citei, né? Participação por meio de referendo, plebiscito e recall. Mas a participação não é só essa participação mais geral. Há diversas outras formas de participação política. Por exemplo, em associações de bairro, em sindicatos, em centros estudantis, centros acadêmicos, corporações profissionais, clubes, associações religiosas. Em todas estas associações e coletivos, nós temos cidadãos agindo coletivamente, agindo em conjunto, agindo politicamente. E a riqueza cívica de um país depende da participação ativa dos cidadãos na vida em sociedade, por meio destas associações, sindicatos, organizações corporativas, movimentos, associações de bairro. Tudo isto é fundamental para enriquecer a vida política e cívica de um país. E a democracia, sem esta participação dos cidadãos, essa participação ativa dos cidadãos na vida social e política, a democracia sem isso não funciona. Então, a democracia exige dos cidadãos participação política, mas os cidadãos precisam querer essa participação política. Do contrário, esta ideia, este horizonte utópico apenas se afastará. Então, a democracia moderna, ela envolve o ideal de uma sociedade de indivíduos livres e iguais, formada por sujeitos críticos e com uma participação ativa dos cidadãos na política. Este ideal encontra diversas manifestações concretas na história. Mas as manifestações concretas desse ideal na história nunca são plenas. Precisam constantemente de aperfeiçoamento. E este é um desafio constante. É neste sentido que termino esta exposição com esta conclusão. A democracia tem sido o grande horizonte utópico do Ocidente, dos gregos aos dias atuais. E ela exige a participação ativa dos cidadãos e o aperfeiçoamento constante. Qualquer conformismo com a forma que realmente existe impede a plena realização do projeto democrático.